Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oi, o seu anfitrião. Neste podcast você tem acesso à liderança de classe mundial através de conteúdos e entrevistas exclusivas com líderes, executivos, influenciadores, best-sellers e especialistas. Acesse o site liderdeelite.com/podcast para ter mais informações e baixar conteúdos gratuitos. E como é de costume, né, Ju? Quem que é a Juliana Oliveira pela própria Ju? Boas-vindas, Ju.
Bora lá. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Faz um tempão que a gente está conversando, eu e o Carlos. A gente está tentando alinhar uma data. Deu certo e finalmente chegou o dia. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada a todos que estão acompanhando aqui ao vivo, que vão acompanhar depois também. E quem que é a Juliana Oliveira? Primeiro, acho que a Ju pessoa, né? O lado humano. Tava falando agora pro Carlos que eu sou mãe de dois bichinhos, né? De dois filhos de quatro patas, que é o Mickey, e vocês vão saber por que o nome dele é Mickey, né? Apaixonada aí pela Disney, e da Ella. E eu vivi por muitos anos na Inglaterra, onde eu me formei em administração e marketing, então sempre trabalhei com pessoas, sempre com relacionamento de pessoas e sempre tendo que encantar pessoas. Então, minha carreira aí foi construída em cima disso. E sou pós-graduada em psicologia positiva, que é essa ciência fascinante que a gente vai poder compartilhar com vocês um pouquinho disso hoje. E essa relação fantástica, né, que eu falo, que tem entre a ciência da felicidade e o encantar o cliente, que é fazer o cliente feliz. Então vai ser muito bacana trazer um pouquinho disso de vocês, um pouquinho do que eu faço no meu trabalho. Eu sou diretora aqui no Seeds of Dreams Institute, um instituto que agora eu estou em São Paulo. Eu falo aqui porque eu estava na Flórida, mas com a sua sede na Flórida, em Orlando, em terras de Mickey Mouse, né? E a gente fala muito desse tema, são dois temas que a gente aborda dos treinamentos, que é de encantamento ao cliente, experiência do cliente e a psicologia positiva. Então vai ser muito bacana compartilhar hoje como é que esses dois temas se casam. Então muito obrigada pelo convite, Carlos.
Eu que tenho a agradecer só, Ju, por você disponibilizar seu tempo. Foi justamente complexo a gente conseguir marcar uma data, porque você estava viajando e você está entre viagens agora, inclusive. Então fico muito feliz que você está aqui. Então, vamos começar falando um pouquinho da questão da experiência do cliente, encantamento de clientes. A gente sabe que todas as empresas só existem porque têm clientes. Mas por que existe uma ênfase maior agora? Como é que foi a evolução de simplesmente ter a pessoa que comprava ou pagava pelos produtos e serviços a ser, né, o customer-centric, né, ter essa experiência central do cliente? Como é que foi essa evolução? E por que talvez mais do que nunca a gente precisa dessa experiência do cliente hoje?
Eu sempre falo que hoje o mundo, todas as empresas, a gente tem muita concorrência. Antes o foco era no produto, antigamente. O foco era no produto, o foco é no preço. Hoje a gente está nessa era da experiência. Então o cliente quer mais, o cliente tem muito mais poder, que antes não tinha tanto. Se a gente olhar anos e anos e anos atrás, as empresas tinham muito mais poder. E até porque você não tinha tanta disponibilidade, tantas empresas no mercado, você acabava empoderando mais a empresa do que o cliente. Hoje, a coisa é diferente. Hoje, se você abrir espaço, a concorrência está aí do lado e é uma briga para quem consegue encantar mais o cliente. Então, hoje, quem não pensa em experiência, quem acha que o valor é só o produto, são as empresas que estão ficando para trás. Porque hoje todas as empresas estão focando nisso. Tem que se focar nisso. Tem várias pesquisas que já apontam de que o foco nos próximos 5 anos das empresas é em experiência, muito mais do que produto, muito mais do que preço. Então hoje o cliente quer um diferencial, e hoje a gente está numa fase em que as pessoas buscam conexão com as marcas, né? Elas querem criar, elas criam essa conexão por meio dessa experiência. Então hoje a gente já não compra. Se a gente se olhar, se a gente observar como é que a gente compra, como é que a gente escolhe as marcas, hoje a gente quer se conectar, a gente quer saber quais são os valores dessa marca, a cultura dessa marca, o que ela faz além de só vender esse produto, o que esse produto na verdade representa. Então quando você olha marcas que são icônicas como Apple, Starbucks, Disney, eles têm muito mais do que só vender aquele produto. Então, eles têm toda uma experiência de compra, eles têm toda uma experiência do produto em si. Então, hoje, não tem como a gente fugir disso. Hoje, é muito importante se pensar em todos esses pontos que podem influenciar a experiência dos nossos clientes. E eu vejo, até por trabalhar nessa área, a gente presta treinamentos, palestras, a gente tem imersões nos Estados Unidos com foco na experiência do cliente e psicologia positiva, e existe uma demanda muito grande. Tem empresas que as que já estão à frente, que são essas que eu falei, por exemplo, a Disney, que é um dos cases que a gente aborda aqui fortemente, já tinha essa mentalidade. As empresas que ainda não têm, elas estão nessa correria agora porque elas precisam focar no cliente. Não é mais o foco só nos acionistas, o foco só em resultado. Precisa o foco ser no sucesso do cliente com o seu produto, com a sua marca. Então, é a fase que a gente está. Eu acho que... Acho não. Os estudos estão aí para provar que a tendência é que isso continue forte, porque o cliente, a gente usa uma frase aqui nos treinamentos que a gente fala, o paladar não retrocede. Então, uma vez que o cliente tem uma experiência boa ou marcas que estão oferecendo essa experiência, ele vai querer sempre mais. Então, é uma coisa que nunca vai sair de moda. Sempre vai ter que trabalhar essa experiência do cliente.
Eu estava pensando aqui enquanto você falava, porque a experiência de um cliente não deixa de ser um reflexo de como a empresa operacionaliza o seu trabalho interno, né? Hoje o meu trabalho, a maior parte do tempo, é para dentro da empresa, não é para fora, né? O tipo de trabalho que eu faço é desenvolvimento de liderança, transformação cultural, então a gente acaba olhando mais para dentro do que olhando para fora, não é um trabalho tão comercial de marketing e vendas. Mas eu vejo sempre essa associação muito comum de que as pessoas estão cada vez mais frustradas dentro das empresas. Os números estão aí, né? Volta e meia a gente está fazendo lives e treinamentos sobre isso. Os números estão mostrando que a realidade é impiedosa. As pessoas estão cada vez piores, tem cada vez menos engajamento e pela primeira vez em 16 anos no histórico da Gallup, o ambiente, as pessoas estão mais tristes dentro do ambiente de trabalho. É o menor índice de realização, de felicidade interna no ambiente de trabalho. Então, você está trazendo uma temática muito legal, mas eu gostaria de te ouvir um pouquinho na sua experiência, como é que é essa ponte de experiência do colaborador e experiência do cliente, né? E se você quiser já trazer a questão da ciência da felicidade, eu acho que seria bem bacana para aprender contigo aqui.
Claro. Eu sempre falo, e a gente fala nos treinamentos, até dentro da nossa metodologia, que não existe experiência do cliente positiva sem começar com a experiência do colaborador. Então, a experiência do cliente começa com a experiência do colaborador. A gente usa uma premissa que diz, um colaborador desencantado não pode encantar ninguém. Então, por isso que casa tão bem o tema da psicologia positiva, que é muito famosa e conhecida por ser a ciência da felicidade, a ciência do bem-estar. Então, as empresas hoje, e muitas grandes empresas como a Gallup, o Google, os Zappos, abraçaram a psicologia positiva porque elas entendem que só com o bem-estar dos seus colaboradores é que eles vão ter resultados lá na frente, financeiros, de performance do cliente. Então, quando a gente fala dessas duas temáticas, é interessante porque você está falando da ciência da felicidade e você quer clientes felizes, mas para você ter clientes felizes, você precisa de colaboradores felizes. Então, a psicologia positiva trabalha muito essa questão do ponto onde começa a experiência do cliente, que é essa experiência com o colaborador. Então, vamos cuidar dos colaboradores, porque eles vão entregar um reflexo de como eles são tratados, um reflexo da cultura da empresa, um reflexo de como eles são treinados ou de quanto a empresa investe neles. Óbvio, isso quer dizer, eu sempre falo, que existem várias empresas que investem fortemente no colaborador e esse colaborador não vai para frente, esse colaborador não está feliz. Significa que ele não é para a sua cultura, ele não é para a sua empresa. A gente volta para a questão da contratação, né? Começa ali para você, a gente usa a analogia aqui, você vai lá contratar uma semente, né, que você vai plantar ali dentro da corporação, que ela vai crescer e ela vai te dar resultados, vai tratar bem seu cliente. Então, Essa é a forma que a gente casa a psicologia positiva dentro dos treinamentos, dentro dessa metodologia, e é muito importante para a experiência do cliente. Então, sempre que a gente fala para as empresas, a gente menciona esse ponto. Não adianta você não cuidar do colaborador. O colaborador desencantado, levem isso para vocês, o colaborador desencantado não pode encantar ninguém. Se ele não está feliz ali, não tem como você fazer uma pessoa feliz se você não está feliz. E aí a gente sempre menciona o exemplo da Disney. Você está ali na Flórida, no calor de 40 graus, e você tem as pessoas trabalhando ali por horas e horas debaixo daquele sol e sorrindo. Como é que se faz isso? Então, vem dessa questão da cultura, de empoderar o colaborador, de criar essa cultura organizacional que as pessoas pertencem, elas querem pertencer, por mais que trabalhem duro, por mais que talvez não seja o melhor salário do mercado, e muitas vezes não é, mas ela quer estar ali. Então, hoje o desafio das empresas, e a psicologia positiva entra para cuidar disso, é como criar esse bem-estar, como criar esse ambiente que as pessoas se sintam felizes de estar ali. E tem sido muito interessante ver como as corporações hoje têm um olhar diferente para isso. Antes, quando a gente falava felicidade de colaborador, você que trabalha com a liderança, você sabe, tem liderança que fala, não estou aqui para ser feliz, está aqui para trabalhar e pronto. Você mesmo vai poder me falar, você entende da psicologia positiva, vai poder trazer seus insights também. Que é felicidade, como assim? Felicidade dentro do mundo corporativo? E é bacana de ver hoje como as empresas estão mais focadas, elas têm essa preocupação, até porque para vocês hoje, para você segurar um colaborador, você tem que trabalhar muito mais do que só remunerar. Do que só remuneração. Você tem que ter um ambiente, uma cultura que ele quer fazer parte daquilo, além do dinheiro. E já existe, óbvio, dinheiro é importante, muito importante, mas há estudos da psicologia positiva que já aponta que não é esse o fator número um para se manter os colaboradores engajados e felizes dentro da sua corporação. Então, eu acho que a psicologia positiva ela ajuda nessa experiência do colaborador para que você tenha, no final, o resultado que é de encantar o seu cliente.
Sensacional. Agora vamos entrar de cabeça nesse tema, né? Quando a gente fala de psicologia positiva, algumas pessoas, pelo menos quando eu não sabia do que se tratava o tema, a primeira coisa que eu falei, mas qual é a comparação de psicologia positiva com a psicologia tradicional? Existe uma psicologia negativa, né? E para quem conhece um pouco mais o tempo, como você falou, a ciência da felicidade é algo muito mais amplo do que, não é um processo terapêutico, né? Você até pode aplicar para terapia, mas ele é muito mais amplo. Então, gostaria de ouvir um pouquinho da sua experiência, o que é essa ciência da felicidade na prática e quais são os pontos de semelhança e se afastar, vamos dizer assim, da psicologia tradicional?
Eu sempre trago um mito muito comum na psicologia positiva, de que ela veio para disputar com a psicologia tradicional. E, na verdade, não foi isso. A psicologia positiva é um braço da psicologia que honra e entende a importância que a psicologia tradicional teve de tratar tantos problemas psicológicos, mentais, doenças mentais. Então, não tem como você ignorar a força da psicologia tradicional que a gente conhece. Só que o que aconteceu? A psicologia positiva veio com outro olhar. O olhar da psicologia tradicional era tratar desses problemas. A psicologia positiva veio e falou assim, legal, tratar do problema. Mas quando eu não estou, por exemplo, depressiva, não significa necessariamente que eu estou feliz. Não é uma questão do oposto. Então, tem um gráfico muito legal da psicologia positiva que você tem de menos 10, você tem uma linha de menos 10, você já deve ter visto, a mais 10, tem alguns que é de mais 5 a menos 5 e você tem ali o ponto neutro. E isso ensina muito bem como é que a psicologia tradicional trabalha. Então, você tem uma pessoa no menos 5, extremamente depressiva, e a psicologia, com todos os tratamentos que tem, consegue trazer ali para o ponto neutro, para o zero. A psicologia positiva falou, legal, mas como é que a gente faz essa pessoa florescer agora? Como é que a gente faz ela usar as suas forças ao seu favor? Não está no neutro, mas ter um bem-estar maior. E aí foi quando a psicologia positiva entrou com essa questão. Vamos tratar das forças, das nossas potencialidades. Não olhar só o problema, mas olhar também tudo que a gente já tem. E a gente, e o ser humano, naturalmente, a gente, se você parar para pensar, a gente está sempre olhando o negativo. Ah, aquilo ali precisa melhorar, ou eu mesmo preciso, eu preciso melhorar. Mas a gente nunca olha e fala, não, peraí, eu sou forte nisso, nisso e nisso, como é que eu trabalho isso para ter um bem-estar maior? E aí é que entra a psicologia positiva com essa, com esse outro olhar, e ambas se complementam. Então, assim, e uma coisa importante que eu sempre gosto de trazer, o próprio Martin Seligman, né, considerado aí o pai da psicologia positiva, ele não é tão fã dessa conexão de felicidade na questão de, é a ciência da felicidade. Não é, ele prefere muito mais a questão do bem-estar, que realmente é. Se você tem um bem-estar elevado, naturalmente, consequentemente, você vai ser feliz também. E veio, então, para complementar, mas não ignorando os problemas. Porque, às vezes, as pessoas olham a psicologia positiva e falam assim, então tudo tá bom, tudo é maravilhoso, vou colocar meu óculos rosa e o mundo é lindo, não tenho problemas. Não, gente, isso aí é positividade tóxica. É totalmente diferente do que a psicologia positiva traz. E eu sempre falo, a psicologia positiva é uma ciência, não é achismo, não é autoajuda, não que autoajuda ajude também muitas pessoas, é uma ciência. Então, tudo é comprovado, são estudos de anos e anos, e que visa isso, que as pessoas comecem a trabalhar suas forças, né? E um dos estudos que eu mais, assim, gosto dentro da psicologia positiva, que foi até tema da minha pós-graduação, são as forças de caráter. Trabalhar essas forças de caráter. Então, todos nós temos 24 forças de caráter. Umas a gente trabalha muito mais que outras. Então, é muito bacana ver, quando você começa a estudar a fundo essa ciência, como a gente pode atingir um bem-estar muito maior quando a gente começa a fazer aquilo que a gente é bom. E eu sempre dou um exemplo, né? Eu fiz, no trabalho da pós-graduação, eu fiz uma correlação que você já deve ter visto nas redes sociais também, que eu conecto as forças de caráter com os personagens da Disney. E foi uma forma muito bacana, porque o feedback do pessoal foi muito positivo, porque eu poderia simplesmente falar, pessoal, essas são as 24 forças, hoje eu vou falar para vocês sobre criatividade, aí eu vou lá e descrevo criatividade. Aí você fala, bacana, eu sou criativo, eu não sou, não é uma força que é tão, não está tão em destaque. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer a conexão com os personagens da Disney, o pessoal começou, nossa, é mesmo. Eu me reconheço nesse personagem, é verdade. E ele tem isso e tem aquilo. Então, foi um trabalho bem bacana. Eu aplico nos treinamentos de você conseguir enxergar as forças que a gente tem, todos nós temos, mas que às vezes estão lá, a gente não está trabalhando. E eu sempre dou um exemplo. Por exemplo, uma força, com certeza, aqui chutando, né? O Walt Disney precisaria fazer aquele teste do Via para descobrir as forças, mas com certeza sairia a criatividade ali nas top 5 dele. Eu falei, imagina este homem trabalhando em um ambiente que ele não pudesse ser criativo. Ele ia ser feliz do jeito que ele foi? Ele não ia. Então é aí que eu falo que a psicologia positiva traz muito disso, da gente trabalhar as nossas forças e alcançar o bem-estar. E as corporações entram muito fazendo esse hoje, as que aplicam já essa ciência, de fazer esse trabalho de entender quais são as forças dos meus colaboradores, no que eles se destacam mais. E com base nisso, elas posicionam eles em lugares estratégicos dentro da empresa. Não adianta você pegar uma pessoa criativa de marketing e colocar ela para ficar processando coisa ou ficar... E não adianta. Então, tem várias desses pontos que a gente pode aplicar essa ciência para a melhoria da performance dos nossos colaboradores e o bem-estar deles também.
Sensacional. À medida que você vai falando aqui, eu devo ter umas 300 perguntas já aqui para fazer para você. Eu estou com uma curiosidade aqui. Quais são suas forças de assinatura?
As minhas são curiosidade, bondade, amor, como que é a do aprendizado? Paixão por aprendizado, né? Aquela de você querer sempre, sempre buscar mais, sempre ir atrás de outras coisas. E quando você começa a analisar, claro, você pode trabalhar outras, é difícil elas mudarem, né? Assim, dramaticamente. Mas é bem interessante porque essa questão, para mim, uma das mais fortes que apareceu, que é amor por aprendizagem, né? Essa paixão que você tem em aprender. E é muito, eu me identifico muito, porque eu tô sempre, faz parte do meu trabalho, mas sempre buscando. Eu sempre falo, eu tava falando para você do MBA, ai, chega, acabou. Aí daqui a pouco eu começo outro curso de novo. Então, é bem interessante, porque você começa a se olhar, e é também uma ferramenta de autoconhecimento. Você começa a ver da bondade, as coisas que me fazem felizes. Por exemplo, eu sou envolvida em vários projetos animais, e realmente, eu tô em flow ali quando eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, que eu sei que é o bom para outra pessoa. Então, e eu sempre conto o case de alguns amigos meus que fizeram e que perdão saiu em número 24. E quando eu conheço a pessoa, eu falo, ah, tá vendo? É uma força que tá aí, tá te dando uma dica que dá para melhorar a coisa. Mas é bem bacana, depois você pode deixar o link aqui para o pessoal também fazer esse teste do VIA, porque todo mundo que faz adora para poder.
O próprio do site Values in Actions, ou vocês têm o teste de vocês também?
A gente tem o do VIA, quem quiser em português, e aí eu posso mandar o link para vocês, porque ele já tá em português esse.
Legal, aí que a gente coloca aqui na descrição do vídeo, então o pessoal que está assistindo ao vídeo, espera a gente fazer a publicação, que a gente vai colocar os links aqui, inclusive os links de acesso do Seeds of Dreams, que eu acho que é um nome maravilhoso, né? As sementes dos sonhos, olha que coisa linda. E os testes das suas forças de assinatura. Forças de assinatura são dentro das 24 forças, são aquelas que quando você usa de forma consistente, com intenção, você é mais feliz e tem mais resultados. E tudo isso é tudo de bom, né? Porque pessoas mais felizes são mais precisas, têm sistema imunológico mais forte, vivem mais, é tudo de bom. Que legal esse bate-papo, você está me trazendo coisas...
E você já fez o teste também?
Já, eu já fiz várias vezes para ver como tem ajudado e eu utilizo muito as forças de assinatura nos meus clientes.
Que legal.
E eu faço o teste de florescimento sempre, um antes e depois. E assim... ou fica alto ou sai nessa, ou ele vai um daqueles quadrantes, né? Sai onde está ali no nível médio para florescimento, franco florescimento. E funciona, é um negócio que funciona demais. Para que o negócio, a conversa não fique muito nerd aqui, né? Vamos fazer mais abrangente aqui. O pessoal está comentando, Leia está falando um oi, a Ana Cleide falou oi também, boa noite. Fabrício Guedes fez um comentário. Que bacana esse conteúdo, interessante essa questão de trabalhar as forças e o bem-estar. Cara, é sensacional isso aqui. Temos aqui o Walter Secalini. Olá, Ju Oliveira, eu estou aqui com vocês, Walter Secalini. Que massa.
Que legal, gente. Fazer. Obrigada aí pela presença.
Então, vamos falar de bem-estar. A gente tem vindo à tona por causa do projeto Aristóteles e a Google, a gente sabe que ele é muito forte sobre a importância de você criar um ambiente de segurança emocional, psicológica, para você ter equipes de altíssimo desempenho, né?
Uhum.
Trabalho bem bacana. Como é que você pode estruturar, ou como você estruturaria o ferramental da psicologia positiva, forças de caráter, diário da gratidão, sei lá, não sei quais são as ferramentas que vocês usam, para se criar um ambiente positivo para que a gente possa ter segurança psicológica. Porque hoje isso é uma demanda muito grande das empresas, né? As pessoas têm medo de errar, as pessoas têm medo de levar toco, e aí as pessoas têm muito problema com o chefe, então elas saem porque as pessoas desenvolveram liderança. Então, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas?
Eu acho que, primeiro de tudo, assim, dentro da corporação, você primeiro precisa ter a liderança com esse foco. Não adianta... o presidente não acreditar na felicidade do colaborador, não adianta o seu líder não acreditar na felicidade do colaborador. Então, é uma questão, primeiramente, muito cultural. Por quê? Se a empresa tem uma cultura que ela não está preocupada com o colaborador, não adianta, porque o colaborador vai saber que aquilo ali é falso, é só para, tipo, bater métrica ou para fingir que estamos cuidando do seu bem-estar. Então, primeiro, é uma mudança top-down, Não adianta. É uma mudança top-down. E por que eu falo isso? Eu acho que uma das coisas muito fortes dentro da psicologia positiva, e que eu já vi esse exercício ser praticado em várias empresas, é a questão do reconhecimento. Então, existe um exercício de você, com a sua equipe, trabalhar ferramentas de reconhecimento. Então, a Disney tem isso, que você pode observar um colega seu fazendo um trabalho bem feito. Você vai lá e anota, ó, fulano ontem tratou o cliente super bem, ou ajudou uma senhora, ou fez isso. E isso começa a gerar um ambiente positivo. Eu sempre trabalhei em corporações, sempre fui desse meio corporativo. Eu já trabalhei em empresas com culturas fantásticas, que trabalhava isso, e já trabalhei em empresas com culturas extremamente competitivas, que queria mesmo que a equipe entrasse numa batalha entre eles. E era o tipo de empresa que eu entrei 6 meses e falei, olha, não dá, porque, sabe, a gente tem que ser um ambiente de colaboração, não de briga entre quem é melhor, quem não é. Óbvio, existem metas, todos nós temos metas, mas eu acho que o primeiro de tudo é top-down, então vem da liderança para baixo. Precisa ter essa mudança de cultura e ter essa vontade genuína de realmente querer oferecer um ambiente menos tóxico, um ambiente positivo. E isso não significa as pessoas às vezes, mas precisa ter dinheiro, precisa ter budget para isso. Gente, não precisa. As pessoas só querem ser tratadas com respeito, as pessoas querem reconhecimento. Você mencionou a estratégia da carta de gratidão, é fantástica. De você chegar no final de semana, por exemplo, ter uma reunião de equipe e falar, pessoal, quem que vocês gostariam de agradecer, que ajudaram você durante essa semana e você gostaria de trazer aqui à tona? Que colaborador, que colega de trabalho você viu fazendo um trabalho incrível hoje e que você quer compartilhar? Então, ter essa estrutura para que isso aconteça. Eu já vi empresas que elas têm no kick-off, né, que geralmente as empresas têm durante o dia, como é que vai ser o dia, eles também falarem que ação positivas, uma ação positiva que eles vão colocar em prática hoje. Hoje eu vou sorrir para todos os meus clientes, hoje eu vou cumprimentar todo mundo que eu encontrar no corredor. Então, são coisas que você não precisa de investimento nenhum, você não precisa, não é que você tem que ter ping-pong, cerveja de graça lá no seu escritório para que as pessoas se sintam bem. As pessoas querem ser reconhecidas pelo que elas fazem. Então, a gente sempre tenta, até no Seas of Dreams, praticar isso com os nossos colaboradores, de sempre que eles fazem alguma coisa, de falar, parabéns, você mandou super bem nisso daqui. E é genuíno, porque realmente fizeram um super trabalho. Por que que eu vou esperar, sei lá, o review deles, sabe, a revisão de como foi o ano deles para elogiar? Vamos reconhecer ali no ato. Isso, as empresas que trabalham a psicologia positiva fazem muito isso, você vê. Facebook, a Zappos é muito forte, a Disney faz isso também muito bem, sabe do poder do reconhecimento ali na hora. Então, várias coisas práticas que a gente pode aplicar. E você que trabalha com liderança, eu imagino que você tem os líderes que já estão abertos para essa temática e você tem aqueles que ainda precisam um pouquinho mais de trabalho para entender que realmente é importante trabalhar esse bem-estar.
Não tenha dúvida, e no nível de profundidade da psicologia positiva, a vasta maioria dos líderes não está aberta, pelo menos a experiência que eu tenho. E pelos números que a gente tem, Harvard Business Review, Gallup e outros institutos, o grande diferencial, quem pode salvar o cenário são os líderes. E se está nessa situação, tem uma pesquisa específica da Gallup que fala que acho que 51% ou 52% das pessoas que pedem demissão, elas dizem que elas poderiam ficar se o chefe tivesse feito algo. E é um ambiente tóxico, né? Porque tem demanda, tem cobrança, tem meta, não sei o quê, mas eles esquecem que são as pessoas que são, entre aspas, as engrenagens do sistema. Se as pessoas não estão bem, o negócio não vai funcionar. E o que você falou, né? Não é novidade que o reconhecimento positivo, o reforço positivo, ele é muito mais eficiente do que o toco, né? Então, é o reconhecer e chega a espantar, né? Por que que as pessoas elas não estão indo nessa direção? Eu sei que isso aqui não é exatamente a temática que a gente estava trabalhando, mas eu sei que a gente tem essa liberdade de falar aqui. Tem uma coisa que realmente está me perturbando muito hoje no cenário que a gente está vivenciando com as notícias. Eu comecei falando, eu acho que ficou meio fora do contexto que eu falei. Como é que a gente pode reverter essa cultura ruim que a gente tem no Brasil, na América Latina, de machismo? Porque é um desrespeito muito grande. E a gente está falando aqui de felicidade. E a gente vê as pessoas nas redes sociais estão aviltadas, estão magoadas, porque é muito sofrimento que muita gente está vivenciando. Então, como é que a gente poderia fazer isso de uma forma um pouco mais ampla, né? Porque eu sei que o trabalho que você faz é extraordinário dentro das corporações e eu sei que existem projetos de psicologia positiva em áreas sociais, né? A formação que eu fiz originalmente foi uma especialização em psicologia positiva e instituto que eu fazia parte, eles tinham projetos, eles escolhiam projetos para aplicar na sociedade. Mas hoje, a sensação que eu tenho é, a gente tem um monte de informação super poderosa que traz as pessoas para um nível de felicidade incrível. E do outro lado, o que a gente vê nas notícias consistentemente é essa frustração, esse desrespeito, esse abuso, né? E teve um comentário da Ana Fontes, que me marcou bastante no LinkedIn, inclusive a Ana Fontes, ela passou aqui já pelo podcast, foi um bate-papo muito legal, falando sobre empreendedorismo e feminismo. E ela falou, a gente precisa fazer algo, né? A gente precisa fazer algo. Como é que você vê essa mudança? Porque é uma mudança cultural, né? Isso é uma mudança cultural profunda que está enraizada nesse sistema e é um ambiente tóxico. Nós estamos vivendo num país, se você for ver pelas notícias, que é um ambiente tóxico. E, de novo, isso aqui não estava planejado, né? A intenção não é pensar alto aqui com você, que você é especialista nisso. Como você vê que a gente poderia, talvez no dia a dia, impactar as pessoas positivamente para direcioná-las para esse bem-estar e para essa qualidade de vida?
Eu acho que muitas pessoas, e eu vejo isso pelo LinkedIn, tem muita gente que tem muita força, né, de inspirar outras pessoas e às vezes não começaram. Então, eu falo para vocês, comecem, porque às vezes vocês têm histórias fantásticas e experiências fantásticas para inspirar outras pessoas. E é impressionante o poder que a gente tem na mão hoje de influenciar as pessoas positivamente, por meio das redes sociais, usando a tecnologia que a gente tem em mãos. Por quê? Às vezes eu recebo mensagens no LinkedIn ou no Instagram de pessoas que eu nunca vi, ou às vezes nem comentam, mas estão ali te assistindo e você não sabe. E as pessoas te mandam mensagem falando assim, nossa, você falou sobre isso, isso mudou a minha vida, porque agora eu estou olhando as coisas de uma maneira diferente, ou eu adoro acompanhar seus posts porque eles me motivaram a fazer isso. Então, eu acho que hoje a gente tem um poder muito grande com a tecnologia e que a gente deveria usar mais para compartilhar coisas boas ao invés do ódio, né? Porque eu acho que as redes sociais, ela tem os dois lados. Ela tem esse lado muito positivo, desconectar por pessoas. Por exemplo, eu e você, a gente desconectou pela força aí das redes sociais. Mas ela tem esse outro lado que é extremamente negativo, que é de pessoas escrevendo coisas ruins, compartilhando. E eu não estou falando que a gente não tem que falar das coisas horrorosas que acontecem no mundo, não é isso. Só que você também não pode contribuir para esse ódio. Então, assim, tenha empatia com o outro quando você deixa um comentário, né? Tenha respeito pelas pessoas. Eu acho que hoje a rede social, ela trouxe pessoas extremamente rebeldes no sentido ruim de ir lá, a pessoa posta uma coisa, às vezes comete um erro, falou uma coisa errada, vira piada, destroem as pessoas, cancelam as pessoas. Então, eu acho que primeiro a gente precisa fazer uma mudança comportamental, interna, nossa. A gente tem que se olhar primeiro e falar como é que eu estou contribuindo ali, de forma positiva, ou eu estou sendo um desses monstrinhos da internet que vou e saio detonando todo mundo. Eu acho que começa por aí, porque aí a gente vai mudar também as próximas gerações para tratar a pessoa com empatia, com respeito. E as grandes corporações, eu acho que têm um grande poder na mão também. Eles dão exemplo. para as outras. Então, eu acho que muitas já estão fazendo um trabalho fantástico, até desse cuidado, você trouxe o tema do que as mulheres estão sofrendo, essas notícias terríveis que a gente teve nos últimos dias, que é extremamente triste, parece que a gente... Gente, para onde a gente está indo? Como assim? Então, eu acho que a rede tem esse poder da gente educar as pessoas, de falar, olha, as pessoas estão de olho, né? Até para brecar quem quer fazer maldades. Mas eu acho que primeiro a gente tem que ver como é que a gente pode influenciar as pessoas dessa forma positiva, o que, que eu estou fazendo. Então, quando a gente não tem esse olhar, é fácil culpar quem é famoso, fez isso, mas peraí, mas e você? O que, que você está fazendo? Então, eu acho que a gente pode fazer muito hoje, a tecnologia está nos ajudando e a gente pode mudar, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas se eu fizer isso, eu não vou mudar o mundo. E eu vou te dar um exemplo até com o que eu faço. Eu saio por aí, até no Nordeste agora que eu tô indo, eu saio com ração e água dentro do carro e saio distribuindo para tudo que é cachorro que eu encontro na rua. E as pessoas falam, ah, Juliana, mas você não vai mudar o mundo. Eu falei, não, não posso mudar o mundo, mas eu tô mudando. Aquele cachorro vai dormir feliz hoje, vai dormir alimentado. Então, às vezes, a gente fica preocupado com o mundo quando a gente podia mudar para uma pessoa. A gente, no trabalho, tratando o outro com respeito, você vai espalhar aquilo, né? A outra pessoa vai querer falar, olha só, a gente dá exemplos que a gente, às vezes, nem sabe que tá dando. Então, eu acho que não dá para mudar uma cultura de falar, ah, eu tenho que mudar um... Não, só muda quando a gente muda. Então, eu mudo, Carlos muda, o Walter muda, a Michelle muda, o Fabrício muda, todo mundo vai fazendo a sua parte e você vai influenciando outras pessoas a fazerem o bem, a propagar coisas boas e o bem, sem ignorar, como eu falei, não é ignorar que existem problemas, não. Mas como é que a gente faz a nossa parte para resolver esse problema? Se você... Eu vejo muitas mães que postaram depois dessa coisa horrível que aconteceu com a anestesista, muitas mães falando de como é que você educa seus filhos, né? Para que eles cresçam respeitando a mulher, respeitando os colegas também, os homens, todos nós, que nós somos um, tudo tem um impacto. Então, a gente olhar para a gente e ver como é que a gente pode fazer a nossa parte.
Sensacional. Concordo plenamente. Não dá para ser omisso no que está acontecendo, mas a gente não deve focar na negatividade, no ódio. Às vezes a gente fica um pouco aviltado com isso, fica bastante impactado, né? Porque eu tenho uma filha, né? Eu tenho mulheres que eu conheço e você não quer imaginar, isso é ninguém que você conhece, que é próximo, nem ninguém na face da Terra você quer que isso aconteça. Mas o que você está trazendo é um ponto muito bom e é uma coisa que eu acredito, que é a ideia desse canal. Se cada um se propõe a ser o seu melhor e desenvolver a sua autoliderança, e quando estiver bem, poder impactar outras pessoas, imagina se cada uma das pessoas que está ouvindo isso aqui, assistindo ao vivo ou no replay, puder ter um impacto em mais uma pessoa e cada uma dessas pessoas tiver impacto em uma outra pessoa, a gente consegue transformar a sociedade. Não é da noite para o dia.
Exato.
Mas talvez em uma geração. Isso que você falou também me lembra de uma história que meu pai me contava quando a gente era pequeno, de fazer a coisa certa. Tinha um homem andando na praia e tinha um menininho que estava pegando estrelas do mar, que tinha baixado a maré e as estrelas do mar tinham ficado na praia. E ele jogava a estrela do mar. Aí o homem passeando falou assim, cara, o que você está fazendo? Né? Pergunta o menino, ele falou, não, estou salvando a estrela do mar. Eu falei assim, mas olha o tamanho da extensão dessa praia, olha o tamanho do mar, você acha que você vai fazer diferença no mundo? Ele falou, não, mas vai fazer diferença para aquela ali. Vai fazer diferença para aquela ali. Então eu acho que o que você falou se conecta muito com o que eu acredito e eu agradeço que você tenha trazido essa clareza, porque apesar de estar num vale escuro, que é a sensação que a gente tem, se a gente fizer a nossa parte, a gente influenciar positivamente e as pessoas responsáveis por aplicar as leis, né, manterem e acabarem, manter o que é certo e acabarem com a impunidade e todo mundo fizer o seu trabalho correto na sociedade, porque a função, a sociedade está bem estruturada, vamos dizer assim, já evoluiu para chegar aí, a gente consegue transformar. Então, muito bacana. Eu sei que a gente acabou saindo um pouco aqui do script, mas eu acho que essa contribuição sua é muito importante. E voltando um pouquinho aqui para o tema, você fala muito da Disney. E eu sei que existe um relacionamento profundo entre o Instituto Seeds of Dreams e a Disney. Conta um pouquinho como é que é essa parceria, como é que aconteceu esse relacionamento.
Bom, o nosso presidente fundador aqui no Seeds of Dreams Institute, ele trabalhou e foi executivo da Disney por 15 anos. E foi meu mentor por muitos anos da minha vida, desde que eu nasci, porque também acontece que ele é meu tio. Então, quando ele entrou na Disney, eu tinha por volta de 5 anos. E era muito engraçado, porque ele é totalmente apaixonado pela marca até hoje. Hoje, obviamente, já não trabalha mais para a Disney, mas como ele fala, você sai da Disney, mas a Disney não sai de você. Então, como muitos de vocês aqui, a gente tem essa influência muito forte da Disney, essa nostalgia, filmes, personagens que a gente se conecta. E além de já ter isso tudo naturalmente que veio, eu tinha esse meu tio que trabalhava lá e que amava a marca, então, obviamente, ele trazia para casa. E eu lembro, eu sempre conto essa história de que quando ele me via usando a camiseta de um personagem da concorrência, que nem o Piu Piu na época, que era super, era tipo astro, né? Todas as crianças adoravam o Piu Piu. Ele falava, Juliana, pelo amor de Deus, me tira essa camiseta, o que você está fazendo? Vai colocar uma camiseta do Mickey? Como assim você está com a camiseta da concorrência? Então, eu falo que teve uma influência muito forte. É aí dele, depois ele escreveu vários livros também, então eu sempre acompanhei o tema muito de perto e ter esse insight de perto, né? Ter alguém ali como seu mentor de dentro da empresa que te fala, olha, esse é assim que funciona, e óbvio, já fiz vários estudos sobre isso, já segui os passos do Walt Disney, do seu irmão Roy Disney, que poucos conhecem, mas foi o Roy que fez o sonho do irmão se tornar realidade. Então, se hoje a gente fala de Walt Disney, é porque teve um irmão ali por trás, no financeiro, fazendo a coisa acontecer, que se dependesse do Walt Disney, não tinha dinheiro para parque, ele queria, mas tinha que ter alguém ali de administração. E já viajei para várias cidades por onde eles passaram para entender realmente a cabeça dele, né? De onde veio esse império que a gente tanto admira, essa empresa que a gente tanto ama, que é reconhecida mundialmente. Já visitei a maioria dos parques deles pelo mundo também. Você que me acompanha nas redes sociais, vê que eu tô nos cruzeiros deles, ou nos hotéis deles, ou dentro dos parques, para realmente viver aquilo que a gente faz. É um dos cases mais fortes que a gente aborda dentro dos nossos treinamentos. Então, a gente precisa viver isso. Então, é por isso que eu passo metade do tempo, eu estou em Orlando também. E é um tema fascinante, porque é uma empresa que é referência no assunto, quando a gente fala de encantamento ao cliente. Existem várias outras que eu também adoro. Mas a Disney tem essa questão muito forte que eu falo que é o high touch, que é esse alto apelo emocional que eles fazem como ninguém, é criar essa conexão. E um dos pilares desse sucesso deles, que é um dos pilares da guestologia, que é, em inglês é guestology, que é a ciência da própria Disney de encantamento ao cliente, um dos pilares deles é elenco, que são as pessoas. Então, eles entendem que as pessoas são a magia da Disney, são elas que fazem a mágica acontecer. E até agora, que a gente está celebrando os 50 anos de Walt Disney World, na Flórida, eles colocaram os cast members como centro da celebração. Então, eles são o coração de toda essa festa, eles criaram um novo show de fogos que também aprecia todo o trabalho que os cast members, como eles chamam seus colaboradores, fazem. E para você entregar essa alegria para o seu cliente, você precisa do seu colaborador feliz. Então, eles entendem também muito bem como fazer essa experiência do colaborador. Óbvio. Ai, Juliana, eu tenho uma amiga, trabalhou para a Disney, odiou, não gostou. Tinha um líder ruim. Pessoal, até na Disney existem pessoas que não estão no lugar certo. Não prestaram atenção no treinamento inicial deles. Até na Disney, acredite. A diferença é que a empresa, quando você olha a proporção dela, o tamanho, o número de pessoas, realmente ainda é admirável como eles conseguem manter esse nível de encantamento, mesmo quando há falhas. E o segredo é, quando há falha, vai lá e resolve rápido, para o cliente sair feliz. Então, esse é um dos motivos. Então, a gente tem tanto o nosso presidente fundador, que passou esses 15 anos na Disney, foi o único professor brasileiro a dar aulas na prestigiada Disney University, que é referência para várias universidades corporativas de grandes empresas que a gente conhece. Temos outros especialistas no time também. E eu estava todo esse tempo na Inglaterra, onde eu fui com 17 anos e fiquei lá 10 anos, então foi onde eu me formei. E de lá eu sempre acompanhava também, por sempre trabalhar com cliente. Era sempre um tema e conceitos e metodologia que eu trazia também para dentro das empresas que eu trabalhei. E hoje é maravilhoso poder falar do case, falar não só da Disney, mas de outras empresas, mas realmente a Disney tem um espaço bem grande aí no nosso coração, aqui no Seeds of Dreams.
É, você está trabalhando em família, né? É muito bacana. Sim. Nossa, o tempo voa. Infelizmente, a gente vai começar se direcionando para finalizar. E antes de você deixar a mensagem de encerramento para nós aqui, gostaria de saber como é que as pessoas entram em contato contigo. Como é que as pessoas podem saber um pouco mais sobre Juliana Oliveira, sobre o Instituto Seeds of Dreams?
Então, eu posto diariamente lá no LinkedIn, de domingo a domingo eu estou lá, então é só buscar Juliana Oliveira, Seeds of Dreams, e vocês vão me achar. No Insta também, então a gente traz conteúdo diário lá, tanto no Instagram do próprio Seeds of Dreams Institute, que é muito bacana, assim, todos os dias a gente traz notícias diferentes. No meu também, se você colocar @Juliana Seeds of Dreams, então é Sementes de Sonhos em português, vocês também me encontram lá, então estou sempre compartilhando sobre psicologia positiva, experiência do cliente, como trabalhar essas duas temáticas aí. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente.
Sensacional. Uma das minhas forças de assinatura é a gratidão. E eu me sinto imensamente grato de fazer parte desse movimento, que é um movimento online em que as pessoas estão buscando promover a informação do bem, né? Para ajudar a conscientizar as pessoas e promover pessoas que são super relevantes, que fazem a diferença nesse mundo. Sou muito grato a você, que você colocou seu tempo, sua energia, seu coração aqui para estar com a gente, disseminando informações positivas. Trouxe uma reflexão super positiva no meio dessa situação. Sou grato à audiência que está aqui também, que está participando ao vivo, comentando, que está vibrando. E eu gostaria de encerrar pela minha parte e deixar você encerrar com uma mensagem positiva para nós, de esperança, para que a gente possa continuar.
Primeiro, gratidão também. É um dos temas fantásticos da psicologia positiva, você sabe. E a gratidão tem um poder incrível. Incrível de mudar o dia das pessoas, de mudar vidas. Então, pratiquem a gratidão, agradeçam sempre que possível, façam esse exercício que eu garanto para você que nos traz um olhar muito diferente, principalmente nos momentos mais difíceis. A gente enfrentou aí 2 anos que foram pesados. E não adianta falar de psicologia positiva e não tentar praticar. Óbvio que não é todo dia que a gente está ultra positivo, né? Tem dias que a gente está mal e está tudo bem, tem dias que a gente não está legal e está tudo bem. Não é que a gente tem que ignorar essas emoções, mas aproveitando o seu gancho, eu acho que gratidão. Gratidão pela confiança no meu trabalho, por me convidar para estar aqui hoje, para compartilhar um pouquinho de 2 temas que eu adoro. Gratidão a todos vocês que acompanharam e que estão aí comentando, que legal, e que vão acompanhar depois. E falar que tá difícil, às vezes todos nós estamos enfrentando aí uma batalha que às vezes o mundo não sabe, mas a gente sempre vai ter algo para agradecer. Seja a nossa casa, seja ter comida, seja a nossa família, seja ter acesso a conteúdo. Então, não percam essa magia que a gratidão tem, porque realmente ela nos ajuda e nos traz esperança e forças nos dias que a gente mais precisa. Então, pratiquem com seus colaboradores, com seus familiares, porque tem um poder incrível e eu acho que se a gente fosse um pouco mais grato, talvez a gente estaria numa situação diferente aqui na nossa sociedade. Então, fica a dica aí para todos nós.
Legal, bom demais, maravilhoso. Gratidão a todos, gratidão, Ju. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque volta e meia a gente tem as entrevistas fantásticas, tem treinamento de liderança gratuito toda terça-feira, e volta e meia estão popando aqui coisas muito legais para você. Eu acredito que a gente só consegue transformar esse país através da liderança, e são pessoas líderes incríveis que fazem um trabalho e dão exemplo nas suas vidas, como a Ju, que fazem essa diferença. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você, que você tenha uma vida, uma jornada e muita felicidade. Que seja tudo extraordinário.
Valeu. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau, boa noite.
Você acaba de ouvir o podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes e visitar o nosso site liderdeelite.com/podcast para mais novidades. Que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias.